Cristiano Ronaldo, vai para Cristiano Ronaldo, mete, bateu, gola.
Balotelli, Aguero!
Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispanenca. Estamos aqui com os habituais João Blanco e Rodrigo Canhoto e com o especial convidado João Gil.
Obrigado pela introdução.
Nota-se claramente quem é a ovelha negra dos quatro.
Sou o único não fundador aqui.
Dar aqui as boas-vindas ao Rodrigo, que já não vinha cá há bastante
muito
tempo. E precisamente para não estarmos a falar sobre um assunto em que estes dois aqui à minha esquerda têm uma superioridade, vamos falar sobre a seleção, que teve os dois amigáveis antes da paragem para o estágio do europeu. O primeiro, um jogo bastante bom, apesar dos dois golos feridos, uma vitória por 5-2, ainda acho que é considerado uma boa vitória. E depois o segundo já não correu assim tão bem, uma derrota por 2-0 com a Eslovénia, a primeira derrota de Roberto Martínez, desde que está à frente da seleção. Vamos falar um pouco de ambos os jogos e depois, se calhar, no fim também perspectivar o que vai ser o europeu, e falar um pouco dos jogadores que estão em melhor posição para serem chamados após esta convocatória de 31 jogadores. Rodrigo, posso começar por ti. Com o jogo da Suécia, uma goleada, acho que ainda se pode dizer isso, por 5-2, em que estavam ainda alguns jogadores de fora. O Roberto Martínez fez essa gestão de deixar alguns só para o primeiro, outros apenas para o segundo, e depois ali um terço dos jogadores que partilhou em ambos os jogos. Como é que viste esse primeiro amigável?
Bem, desde já, olá a todos, é sempre uma alegria estar aqui e poder falar de futebol. Da seleção, confesso que este não foi o jogo que vi com a maior das atenções, até porque não tive muito tempo para isso. Mas, em primeiro lugar, gostava de dar uma nota de destaque ao Roberto Martínez, em primeiro lugar, pelo empenho que teve em aprender português, não é? Ele poderia limitar-se ao facto de saber espanhol e pronto, a partir daí, os jogadores, já não estou habituado a isso. Eu nunca gravei aqui, portanto, estou mesmo, não estou habituado.
É só não afastares o mic da boca.
Mas, portanto, o empenho dele em querer aprender português para se comunicar da melhor maneira e transmitir da melhor maneira as suas ideias de jogo para com os jogadores, e por isso gostava de salientar isso. E depois, espero não roubar aqui a rubrica ao Gil, mas a rubrica, não é rubrica? Rubrica é... Mas as questões que ele faz, de facto, é alguém que quer mais e que não se limita numa goleada de 5-2, que poderia ser positivo. Very good football indeed. Tactical wise, como diz o Schmidt, mas não, é um treinador que procura mais, quer ganhar por mais, não quer sofrer golos, o que é importante, não é? A partir do momento em que não sofremos golos, estamos sempre mais perto da vitória, e por isso gostei destas declarações. Não é Simeone, é verdade, é a realidade, portanto, e por isso gostava de dar esta nota introdutória. Não considero, e lá está, daquilo que fui vendo, e vi se calhar numa altura em que o jogo estava muito mais calmo, considero um jogo QEB contra a Suécia, ponto de vista ofensivo bem, gostei das dinâmicas da equipa. Ponto de vista defensivo, se calhar por ser uma defesa ainda a 4, QEB, bastante QEB, se não fraco. É verdade que se ia mexendo várias vezes na equipa, mas não achei propriamente bem ou sólido a equipa. Um 4-3-3, que no meu entender muitas vezes ia variando para um 4-3-2, 4-1-3-2, desculpem. E sim, gostava de destacar muito o Nelson Semedo neste jogo. Fez um grande jogo. Estava com um bocado de medo do que é que podia ser o Nelson Semedo, e ele até tem bastante concorrência. Se bem que já se percebeu que o Cancelo há de ser convocado para lateral esquerdo, não com lateral direito. Mas o Semedo faz um grande jogo, coloca bolas muito bem. E é bom ver um jogador destes, que saiu com tanto potencial do Benfica, finalmente a mostrar aquilo que vale. E gostava, de surpreendentemente, também destacar o Bruno Fernandes, pareceu-me também fazer um bom jogo, muito cooperativo com a equipa, muito bem distribuir o jogo. Gonçalo Ramos, e já vou tocar nisto, mas é muito diferente jogar com Gonçalo Ramos e jogar com o Ronaldo neste momento. E portanto, bem, este jogo, no geral, claro que marcar 5 golos é sempre bom. Uma seleção da Suécia que não é assim tão fraca. Do ponto de vista defensivo, pronto, muito QB, mas de meio campo à frente, Elanga, Isaac, um tal de Gyökeres, Kulusevski e companhia. Uma seleção forte, ainda com Fosberg, que acho que só entrou na segunda parte. Portanto, bom resultado. Volto a dizer, jogo quanto baste. E pronto, assim, jogo com a Suécia é o que tenho a dizer.
Gil, também faço a mesma pergunta.
Em primeiro lugar, reforçar aqui as boas-vindas de volta ao Rodrigo. Estava com medo de vir cá gravar, mas afinal estás a sair bastante bem. Não perdeste o jeito. Mas falando do jogo em si, estou bastante alinhado contigo. Penso que foi um jogo aceitável, não foi um grande jogo, apesar de ter sido um bom resultado, um grande resultado. Acho que a seleção, especialmente na primeira parte, gostei bastante de ver. Ofensivamente, criámos bastante. O Rafael Leão em destaque, para além dos que tu já destacaste, acho que teve muito bem, sempre que ia para cima do defesa da Suécia, aquilo era um Ai Jesus, ou criava perigo ou deu mesmo golo. Portanto, muito bastante bem o Rafael Leão, e acho que tem de ser titular na seleção neste momento. De resto, já destacaste também o Bruno Fernandes. Vou também falar aqui do Palhinha, que acho que teve um papel muito importante a tentar parar o Gyökeres.
Por acaso, eu ia destacar pela negativa do tempo de jogo que eu vi, pareceu-me bastante nervoso o Palhinha. Pareceu um bocado o Florentino agora, não tanto nestes últimos jogos, claro que estou a fechar a brasa à nossa sardinha, mas assim, um bocado nervoso no timing de desarme, algumas vezes é errado, até tem lá uma entrada que é aos 60 e tal minutos em que podia perfeitamente ter visto amarelo. Mas pareceu um bocadinho nervoso. Eu gosto muito do Palhinha, acho que já o deixei aqui claro. Acho que o Numei como jogador do ano, no ano em que vocês são campeões, acho que o Numei como jogador do ano, porque acho que é um grande jogador, mas pareceu um bocadinho nervoso, lá está, no tempo que eu vi, mas se no geral foi assim, tanto que pronto, também fui ver assim algumas notas, o SofaScore dá-lhe apenas 7.1, e o SofaScore costuma subir as notas.
Pronto. Mas é um pouco o que tu já disseste, acho que ofensivamente a seleção esteve bastante bem, defensivamente mais ou menos. Gostei também do Nelson Semedo, para as pessoas que tinham medo do que é que o Nelson Semedo ia para lá fazer, tu também falando de ti também.
E é educado um pouco, sim.
Acho que podemos estar um pouco mais tranquilos. E pronto, é isto.
Já agora, se querias começar por esse ponto do Nelson Semedo,
mas
se calhar, e estamos de acordo nisto, se calhar não é tanto uma questão dele ser convocado, mas apenas de ser titular, diria eu. Neste primeiro jogo contra a Suécia foi. Porque Dalot não tinha sido convocado, nem Cancelo pensou.
Certo. Em primeiro lugar, reforçar é o facto de termos aqui o Canhoto, que é sempre bom. Tirando quando se está a falar do Benfica, que depois chegamos aqui em inferioridade numérica.
No final deste ano vai ser bom, para vocês.
Pronto, se tu dizes. Começando pelo Nelson de Semedo. Atenção, que eu fiz, obviamente, que deixei aqui algumas críticas à sua convocatória, mas depois também fiz a ressalva que tanto ele como o Totti Gomes tinham-se apresentado nesta convocatória como o momento em que seriam mais convocáveis. Tanto pelo momento, mais no momento de forma do clube. E acho que seria normal ter ressalvas, tendo em conta tantas prestações do Nelson de Semedo nos outros jogos da seleção, como as nem sequer aparições de Totti Gomes nos outros jogos da seleção. Tendo isto em conta, não tenho problema nenhum em dizer que o Nelson de Semedo faz um jogaço, e é muito bom, é muito bom ver o Nelson de Semedo a fazer este tipo de jogos, por dar-nos mais uma opção para a lateral direita, num momento em que o Dalot é uma certeza e o Cancelo ainda estamos a tentar perceber onde raio é que ele vai jogar, e onde é que ele pode dar mais à equipa, que vai ser mais ou menos titular, acho que é um dado adquirido. Entrámos para o último Mundial até com isso na cabeça, e a meio o Fernando Santos acabou por trocá-lo pelo Dalot, e acho que foi a decisão acertada. Porque acho que o Cancelo neste momento tem esse problema. Tu não sabes onde é que encaixas o Cancelo nesta seleção, mas sabes que ele tem qualidade para ser titular. Tendo isso em conta, teres alas direitas a fazer excelentes exibições, pode ser bom e mau. Bom, na medida em que consegues abrir possibilidades e transportar o Cancelo para o outro lado do terreno. Mau, porque dá uma boa dor de cabeça e não sabes quem é que has de pôr. Portanto, Nelson Semedo faz um grande jogo para mim. Vocês já destacaram o Rafael Leão, que esteve numa enorme forma também. E também já destacaram o Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos. Dos nomes, pela positiva que eu quero destacar, acho que ainda não falaram dois. Em primeiro lugar, porque acho que nunca é demais falar do Bernardo Silva. Que acho... É que nós pensámos daquilo que era Bernardo Silva com o Fernando Santos na seleção. E era um extremo colado à linha. Basta colocá-lo um bocadinho como interior que ele espalha toda a sua magia, principalmente ali a combinar com o Bruno Fernandes. E eu também já vou tocar neste ponto quando falarmos do Félix no segundo jogo. Outro jogador que esteve muito bem é o Nuno Mendes, que é um... Pá, é um gajo que temos de acender todas as velas, que é para não se lesionar mais até ao Euro, que combinou bastante bem com o Rafael Leão. Até lhe foi dado ali um papel, com o que eu acho que ele está pouco confortável, que é ser quase com um terceiro central numa saída a três. Em vez de se baixar um médio defensivo, que pode ser ou não uma opção, e do outro lado...
Com palhinha mais complicado.
Sim, eu também acho, também acho. Estou a dizer, eu acho que a opção, quando tu jogas com uma linha de quatro defesas e quando queres sair a três, eu acho que a opção mais normal é descer o seis. Acho que o palhinha não funciona. Acho que entre Nelson Semedo e Nuno Mendes têm os dois pouco perfil para tal. Ainda assim, Nuno Mendes já fosse bem. Mas eu acho que é muito mais um lateral de ir até à linha, de desequilibrar, porque tem muito um para um para um lateral. Potencia melhor isso quando joga contra as centrais, e tendo isso em conta, se calhar faria mais sentido ter sido o Nuno Mendes a jogar no segundo jogo, ou seja, na Eslovénia. Por outro lado, percebo também se queira testar aquela dupla entre Rafael Leão e Nuno Mendes. Eu acho que esse é um dos pontos fortes do jogo com a Suécia. Acho que combinaram bastante bem e o lado esquerdo teve bastante sólido. Exibições negativas. Acho que há uma clara, que foi comum à segunda mão, que há o segundo jogo, peço desculpa, que é António Silva, que tem, não diria culpas claras, mas tem culpas no gol da... No primeiro gol da Suécia. O segundo, sou sincero, não me estou a lembrar como é que é o segundo gol neste momento.
É um cabeceamento, é um cruzamento a partir da esquerda, da direita do ataque deles, do Kulusevski, depois é o Nelson, que marca de cabeça no meio da área.
E é mais culpa do António Silva ou do lateral direito?
Já não lembro quem estava a jogar nessa altura, mas não foi pelo lado do António. O António havia de estar a cobrir o outro lado da área, okay. Porque entram pelo outro lado. Mas eu posso procurar, vai, continua. Okay,
okay. Vamos agora fazer aquelas análises também aos guarda-redes, que devia estar dois passos mais para a esquerda.
Epá,
mas já sabemos que este não vai ser o guarda-redes titular, portanto, não, espero eu.
Epá, pois, essa é outra.
Patrício. Ah, o Patrício.
Okay. Essa é outra, sim. Que, imaginem, uma pessoa não pode dizer que o Patrício fez um mau jogo, não é? Ele não tem culpas claras nos golos. Mas também, a Suécia queria duas oportunidades de perigo, as duas de um gol, epá. Cheira-me um bocadinho a conversa de Vlaco Dimos, que, já agora dando a nota, não sei se vocês estão a par... Obrigado, Frederico. Não sei se vocês estão a par de quem é que a Geórgia eliminou para chegar ao europeu.
Sim, a Grécia.
Grécia. Como? E tu viste isso?
Penaltis.
Penaltis. Sabes quantos é que ele defendeu?
E eu não vi, mas...
É normal.
É o homem de António Silva.
Deixa lá ver o gol. Agora estamos a fazer um react, somos os primos.
Agora também vou ver.
Temos quase a
chegar. E é o António Silva outra vez. Portanto, que dois jogos absolutamente horrorosos no António Silva. Portanto, tem este o meu único destaque negativo.
Não, mas atenção, o Toti Gomes também vai muito mal ao Kulusevski.
Obrigado por me lembrares.
Que jogou à esquerda.
Certo.
Sim, mas na pequena área, porque é que o Patrício não está cá a bola também?
Mas olha, tu não precisas discutir o Patrício comigo. Não precisas discutir todo o Patrício comigo.
É um conjunto de erros. Não é só o erro de uma pessoa.
Lá está, é uma má transição
defensiva.
Posso
dizer que o Patrício foi horrível em campo, mas duas oportunidades de gol da Suécia. São as duas golas, é pá, tens de começar a pensar no guarda-redes também.
Mas eu concordo com o António Silva, teve francamente mal nos dois jogos.
Não, mas o Toti Gomes, tu tocaste no Toti Gomes, eu também queria destacar que, ao contrário do que foi a linha de pensamento do Nelson de Semedo, que é, estás a destacar no clube, chegas à seleção após umas convocatórias duvidosas e faz um grande jogo, Toti Gomes foi, estás a destacar no clube, chegas à seleção após umas convocatórias duvidosas e fazes um jogo nojento. E eu percebo a necessidade de ter um central um bocadinho mais de contacto. Acho que o Inácio não é tanto esse perfil, e joga com o pé esquerdo. Eu percebo essa necessidade de ter essas duas características. Mas, por outro lado, não estreou o Diogo Leite em duas chamadas dele à seleção. E se calhar já se começava a testar opções mais fiáveis para este nível. Não digo que o Diogo Leite ficasse lá e partisse aquilo tudo.
A grande questão do Diogo Leite é a forma do clube neste momento. Está a melhorar o União de Berlim neste momento, trocar um treinador, mas de resto...
O União de Berlim, o ano passado, estava nas nuvens e o Toti Gomes era convocado no Wolverhampton, que estava para não descer.
Certo. Mas eu não digo que faz sentido.
Ok.
mas acho que um ou outro ainda são curtos neste momento para... Não, para quinto central será que é assim tão curto? Ou para
é isso, era o que eu ia dizer. Porque nós já não queremos ter quintas opções é para todas as posições que sejam topo mundial.
Não, é...
O que é bom! O que claro, é bom!
Claro. É bom, é bom. Agência, mas a questão é, quando deixas gajos melhores em casa...
Mas quem é que tens melhor para a quinta opção?
É ou quando deixas melhor? Para mim, o Diogo Leite é superior ao Totti Gomes.
Ah, ok.
Não, está bem.
Pronto, em primeiro lugar, não foi estreado. Em segundo, já falei aqui do Eduardo Quaresma, que, atenção, acho que ainda não está a nível de seleção, mas é melhor do que o Totti Gomes.
Não, a questão é para o lado esquerdo.
Há de ser, acho que há de ser.
Só que a questão é não encaixa no tal perfil. É pé direito.
Exatamente.
Nós temos demasiados, digamos, centrais que são bons com a bola no pé, mas se olharmos para a dação do titular de centrais, nenhum deles tem esse perfil.
Eu já vou tocar nisso contra...
São dois Slováquia. Centrais de contacto. Não estou a dizer que o Pepe Slovénico. E o Romandiz não sabem construir. Eu estou a dizer que não têm tanto esse perfil. O Gonçalo Inácio é quase que o médio que joga à defesa.
Mas isso quem tem esse perfil é mais o Inácio.
O António Silva também.
O António Silva também
eu já vou tocar no jogo contra a Eslovénia.
Eu já acabei.
Eu acho, vocês já falaram de quase tudo. Eu só destacar que este primeiro onze escolhido pelo Roberto Martínez... acaba por ser muito aquele 11 quase ideal de muitos adeptos, porque temos um Palhinha a médio defensivo e os dois centrais. Agora parecia o Danilo a falar, ou não? Disse os dois centrais. E tudo o resto são jogadores de praticamente ataque, mesmo Nelson Semedo e Nuno Mendes são dois laterais bastante ofensivos. Temos um meio campo com Bruno Fernandes e Bernardo Silva, depois na frente o Rafael Leão e o Gonçalo Ramos. Ou seja, é tudo uma combinação para além do Palhinha para a frente, que é sempre aquele pedido que se fazia ao Fernando Santos, basicamente. Que era jogar com o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, que muitas vezes o Fernando Santos não fazia acontecer, ou quando fazia, não os punha nas posições ideais para cada um. E depois, muitas vezes, com o Rafael Leão a ficar no banco, apesar de ele ter surgido mais e cada vez mais com o Roberto Martínez.
E a partir da esquerda
e a partir da esquerda e depois eu acho que a forma de jogar de Roberto Martínez vai assentar muito, muito nisto, no processo defensivo serem os dois centrais e um médio defensivo robusto, mesmo não sendo contra uma seleção poderosíssima em que faz sempre mais diferença ter um 6 como o Palhinha e não como o Ruben Neves. Eu acho que mesmo assim ele vai optar 99% das vezes pelo Palhinha para dar essa liberdade aos laterais
e muito bem,
claro, claro. E bem,
eu nem percebo porque não se leva um 6 do mesmo perfil. Se a ideia é essa,
Florentino será o que mais se aproxima.
Acho que o Palhinha é suficiente, sinceramente. Se queres fazer um jogo destes, acho que vais ao Palhinha,
certo? Não, mas imaginando
trocar um Ruben Neves por um Florentino,
que o Palhinha, pá, ou a comoção de amarelos, ou porque é até uma posição muito que fica exposta a esse tipo de contactos. Ou a acumulação de amarelos, ou está cansado aos 60, 70, precisa de sair, precisamos de alguém do mesmo perfil. Não temos ninguém do mesmo perfil.
Ah, só que não é convocado. Não, Florentino.
Pois. Eu convocaria o Florentino.
Não, mesmo assim, claro. Para mim não é o mesmo perfil. Mas
Florentino, para mim...
Antes do Ruben Neves.
Exatamente, Florentino antes do Ruben Neves. Para este tipo de jogo. Não, sim, se é isto que ele quer...
Não, mas dentro dos convocados, agora vamos só dentro deste grupo alargado de convocados, ainda assim faria mais sentido para mim equiparar a importância do Palhinha num jogo onde ele não estivesse ou que estivesse cansado e colocar o João Neves nessa posição. Acho que acrescentaria muito mais do que o Ruben Neves. No mesmo pedindo-se o mesmo papel. Pedindo-se exatamente o mesmo papel. Porque o João Neves, apesar de... Não consigo dizer que o João Neves é um médio defensivo, não é. Mas o João Neves tem muito mais capacidades defensivas do que o Ruben Neves, acho eu.
Não sei. A minha questão é só... Eu acho que o Roberto Martínez tem este estilo de jogo porque temos Palhinha. Ou seja, não é em função de querer um médio defensivo destrutivo que se junta aos centrais que faz o Roberto Martínez jogar desta forma. É, Portugal tem a sorte de ter um jogador como o Palhinha, portanto vai jogar de X forma.
Certo,
e portanto tu não vais pegar num Florentino e fazer exatamente o mesmo papel do que o Palhinha, porque ele não é metade do jogador que o Palhinha é.
Mas é por teres, claro que não, mas é por teres um jogador com as características do Palhinha. Se jogas e desenvolves um modelo de jogo com base nesse jogador, no dia em que não o tiveres, como é que é?
No dia em que não o tiveres não vais poder jogar dessa forma.
E trocas na hora.
Eu acho que
isto... Mas achas que a equipa não está preparada para isso?
Eu acho que a vossa questão é mais profunda.
O plano B não me pareceu bom.
Eu acho que a vossa questão é mais profunda, no sentido de nós utilizamos jogadores que temos e jogamos na medida em que os potenciamos, e a partir daí, da maneira em que os potenciamos, é a nossa melhor maneira de jogar, ou o treinador, a partir da sua ideia, coloca os jogadores que mais se assemelham
àquilo? Eu acho que ele, ao contrário do Fernando Santos, ele potencia os jogadores e dessa forma, essa é a nossa melhor forma de jogar. E eu acho que o Fernando Santos fazia isso ao contrário.
Não. Eu concordo com
erradamente.
Isto. Eu concordo com isto. Agora, eu também acho que para Roberto Martínez não é tanto isto ou aquilo. Eu acho que é um ciclo, ou seja, por quereres tirar o melhor dos teus jogadores, desenvolves um modelo de jogo consoante as características dos titulares, mas tendo isso em conta com esse modelo de jogo já desenvolvido, tens de arranjar um plano B semelhante. Ou ao menos, epá, se quiseres fazer um plano B radicalmente diferente, que funcione. Não é jogar com três centrais e estar dois médios isolados e estás a ser superado no meio campo durante 90 minutos pela Eslovénia.
Mas
é explorar lá na frente.
Mas ouve só o meu raciocínio. No sentido em que vai ser o Palhinha ao titular.
Certo.
E vamos ter uma certa forma de jogar. Para mim, eu, hipoteticamente, se fosse treinador, eu não quereria ter um plano B de uma forma de jogar igual ao plano A, porque se vais ter um plano B é para ter algo diferente. Agora, na medida em que se houver um problema que não seja expectável, seja de última hora, com o Palhinha, ele vai muito provavelmente optar pelo Danilo. Vai ser, ou seja, o Palhinha lesiona-se. Sim. Nós estamos, se calhar, a ganhar contra uma Alemanha. Estamos a ganhar 1-0 contra uma Alemanha. O Palhinha, aos 50, 60 minutos, lesiona-se. Tu achas que ele não vai pôr um Danilo? Tendo a jogar com dois centrais?
Eu acho que seria fiável.
Não ia pôr. É que lá está, no exemplo que estavas a dar, ele a ganhar 1-0 à Alemanha. Estamos a jogar com o Pepe e o Ruben Dias. O Palhinha lesiona-se. Ele não vai tirar o Palhinha e pôr o João Neves. Que sentido é que isso faz?
A questão é que eu não acho que ele pense o dele como um médio.
Pois, eu acho que...
Para mim isso faz sentido.
Tanto, como eu interpretei este jogo como a Eslovénia, o Danilo vai ter momentos em que é médio.
Achas?
E muito principalmente a marcar individualmente os jogadores.
A
marcar individualmente os jogadores.
Tem de haver um plano B diferente, até porque tu vais ter dois tipos de jogos diferentes, que é jogos em que vais dominar, jogos em que vais jogar com uma equipa toda fechada e jogos em que vais ter um jogo equilibrado. Espero eu e que não te feches tu. Mas isso pois. É o que espero. Agora, a partir do momento em que o plano A te dá 10 ou 12 vitórias consecutivas e a primeira vez que aplicas o plano B contra uma equipa minimamente ok, levas 2-0 de uma equipa minimamente okay,
eu acho que é dizer muito.
Pá, porque as outras vezes que tínhamos jogado contra as centrais foi tipo o quê? Lituânias? A Eslovénia ainda assim, pá, o quê? Top 50 mundial?
Nem sei.
É uma seleção fraca, podemos ser honestos, é uma seleção fraca. Sim, só tem um sucesso.
Mas é uma seleção com mínimos olímpicos, com jogadores em ligas, ok.
Sim.
Portanto, a partir do momento em que usas esse plano B contra um adversário minimamente ok, e a exibição é horrível, se calhar um gajo pensa, se calhar arranjas aqui forma de alterar ligeiramente o plano A.
Mas acho que também não podes julgar assim apenas com um jogo, diria eu. Certo. Embora concorde que não foi nem de perto nem de longe um jogo razoável, e podemos já entrar nesse encontro feito à Eslovénia. Gil, posso começar por ti.
Uhum.
Um 11 completamente mudado, também muitos jogadores a entrarem. Acho que não me quero esquecer de nenhum, mas entrou Cancelo, Dalot, o Diogo Costa, Danilo, Ruben Neves, Vitinha, Ronaldo,
Inácio, Otávio e Félix.
Exato, mudou praticamente tudo.
Foi toda a gente, exceto um jogador, acho que foi o Pepe.
Foi o Pepe, né? Exato.
Pronto, mudou tudo, exceto o Pepe.
Uhum.
Quem é que fez dupla com o Pepe? Ah, Ruben Dias, exato.
Sim.
Ok. Pronto, olha, eu acho que vou começar por pegar num comentário do António Tadeia, que para mim fez bastante sentido quando o ouvi, que foi que Portugal estava a jogar muito lentamente, mas muito lentamente mesmo, e ele questionou se não seria por causa do grupo Arábia, que estavam os três em campo, e já sabemos. Gostei. E ele depois
gostaste da minha denominação.
Gostei. E ele depois desenvolveu um pouco essa ideia e disse que obviamente na Arábia joga-se a um ritmo totalmente diferente, para muito mais lento. Pá, e de facto, quando nós temos dois médios que são nucleares num jogo, e o ponta-de-lança não tanto, mas quando tens dois médios organizadores que jogam a um ritmo mais lento, obviamente que a equipa se vai ressentir toda, e que se calhar vai adotar esse carácter mais lento para o jogo. Apesar de tudo, eu gostei da forma como Portugal entrou. A Eslovénia também estava muito, muito recuada e sem conseguir ter bola nos primeiros 20 minutos. Eu pensei que fosse por mérito de Portugal, mas com o passar do jogo percebi que era a própria Eslovénia que estava ou desconfortável ou a tentar medir a pulsação ao jogo e adaptar-se. E percebi que assim que se desprendeu das suas amarras, começou a jogar cada vez que ganhava uma bola, criava perigo em transição, e isso aí deixou-me um bocado desconfortável, né? Como é que nós não conseguimos parar transições da Eslovénia? Depois, ofensivamente, lá está, fazíamos algumas trocas de bola, Félix, O Otávio, o Ronaldo também a participar, mas não eram trocas muito efetivas, com pouco desequilíbrio. O máximo que se via acontecer era muitos jogadores pelo meio, depois abriam numa ala ou no Dalot principalmente, que depois tiravam cruzamento, mas era assim o máximo desequilíbrio que Portugal estava a conseguir criar, era por isso, e depois sempre que levávamos uma bola perdida, a Eslovénia saía bastante bem, e não estava minimamente à espera. Portanto, sinto que faltou ali outros médios ou outros jogadores com características para estancar melhor essas transições. Como estávamos a falar agora de um Palhinha, quem sabe de um Florentino que não está convocado, de um João Neves, acho que seriam mais efetivos nessas situações.
Blanco. Eu posso também acabar por dizer um pouco a minha opinião e depois pego para ti. Eu acho que este 11, e estando há bocado a falar de planos A e Bs, eu não sei até que ponto é que este 11 se pode considerar propriamente um plano B, ou melhor, o 11 sim, a forma de jogar não, porque víamos um Cancelo a vir fazer quase de 6 a construir, a empurrar o Ruben Neves para zonas muito mais adiantadas onde ele costuma jogar, mesmo com 3 centrais. Para mim, o mais fraco deste jogo foi o lado esquerdo, porque o Félix estava sozinho, não havia superioridade nenhuma do lado esquerdo. O Cancelo a vir para o meio, o Félix ficava completamente sozinho, tinha lateral e extremo muitas vezes a pressioná-lo. Ok que ele inventava uma magia qualquer e acabava por sair, mas não havia a superioridade que havia do lado direito. E eu, para mim, tanto Dalot como o João Cancelo são dois laterais muito fortes num para um, e principalmente em combinações, um Cancelo aberto na ala com o Félix a jogar muitas vezes por dentro, podendo ter o seu espaço na linha também, acabaria por haver muitas mais situações do lado esquerdo, como houve no lado direito com o Dalot, se essa opção do Cancelo vir para o meio não fosse tão efetiva. Eu acho que isso não se pode considerar propriamente um teste do plano B, precisamente porque o Ruben Neves não jogou a 6, o Cancelo não jogou a ala, o Félix jogou a extremo.
E quem é que disse que isto não é o plano B dele?
Ok, mas é isso que eu estou. Isto para mim não seria o meu plano B. Sim, estás a perceber? E este 11 poderia muito bem ser um plano B, alguns jogadores de plano A, como os laterais, o Ronaldo, etc. Eventualmente algum dos médios. Mas não seria nunca na vida a jogar desta forma. O Otávio, até muitas vezes, mesmo com o Dalot aberto na direita, surgia à sua frente. Eu acho que tanto o Otávio como o Félix têm de jogar mais interiormente, o Vitinho e o Ruben Neves a virem pegar mais no jogo, deixar o espaço todo nas alas para o Cancelo e para o Dalot. São jogadores com essas qualidades. E, portanto, eu acho que, apesar da ideia estar lá, ou seja, no sentido de jogar com três centrais, ter alas mais abertas e mais ofensivos, de ser um bom plano B, acho que a execução, acredito eu, não vai ser esta no europeu.
Espero não.
Porque, apesar de serem reconhecidas as características ao Cancelo de jogar em praticamente metade das posições do campo, mesmo que tu estavas a falar no início de não saber onde é que ele iria jogar, eu acho que a 6 não vai ser essa a sua melhor posição, mesmo que seja só ofensivamente. E, portanto, agora sim passo para ti. Até que ponto é que achas que este jogo reflete alguma coisa também do que vai acontecer não tendo Palhinha, e também como é que a equipa reagiu a jogar desta forma?
Certo. Olha, a principal conclusão que eu tiro deste jogo é que foi a primeira vez em coisa de um ano, que até fez aí há poucos dias, um ano desde que o Roberto Martínez está na seleção, foi a primeira vez em coisa do ano que eu vi o Roberto Martínez a cometer erros graves de leitura de jogo. E há aqui coisas muito graves. Em primeiro lugar, eu quase conseguia pegar exatamente no mesmo 11 e organizar isto de forma a que fizesse muito mais sentido. Basta subir o Danilo para 6, Vitinha e Ruba Neves mantém, tens a linha de 4 com o Cancelo, o Inácio, o Pepe e o Dalot, metes o Otávio quase que a quarto médio a 10 e o Félix e o Ronaldo os dois na frente. E jogas quase um losango, que já aconteceu com o Roberto Martínez, é importante dizer isto. Para mim, isso faz N vezes mais sentido do que aconteceu ontem. Há graves erros aqui. E, em primeiro lugar, até vou começar pelo Ruben Neves, vou ler aqui um tweetzinho do Sr. Tomás da Cunha, não que ele seja, obviamente, a verdade universal, mas porque concordo. Se há jogador difícil de encaixar nos planos de Martínez, esse jogador é Ruba Neves. Não tem as características de Danilo ou Palhinha para se enfiar entre centrais. O papel construtor caberia melhor a Vitinha. Defende como interior, mas não é especialista em pressão alta. Pá, e para além disto, eu ainda acrescento que jogar com o Ruba Neves no meio campo a 2, sendo ele o elemento mais defensivo, pá, estás a pedir para perder. Por isto, por vários motivos. O Ruba Neves como criador não era, porque quem estava a assumir essa criação era o Vitinha, e bem, que foi para mim dos mais esclarecidos do jogo. A 6, no meio campo a 2, é demasiado permeável, nunca na vida iria resultar, deixou demasiado espaço nas transições, ele não é sozinho e a culpa não é só dele, isto o meio campo estava constantemente em inferioridade, e é por isso que eu digo que houve vários erros graves de leitura de Roberto Martínez. Esta inferioridade no meio campo fazia com que a Eslovénia atacasse sempre da mesma forma, que era sempre em transição, e Portugal raramente conseguiu travar isto logo no meio campo, estava muito dependente do talento individual dos centrais. Quando isso não aconteceu, só uma nota, gente, rápido. Quando isto não aconteceu, quando os centrais, algum deles falhou, neste caso foi o António Silva, podia ser outro, gol.
Não, mas é verdade. Não, e se tu reparares, as transições da Eslovénia saíam sempre do meio. Era sempre claro. Um corredor central e depois abria sempre numa.
Porque era onde havia superioridade. Era onde havia superioridade.
Mas e muito porquê? O Cancelo estava aonde? Qual era o lado completamente descoberto?
Supostamente do esquerdo.
Mas ainda assim, os ataques do Alvén nem vi muitas transições do lado esquerdo.
Eu acho que os golos surgiram de lá.
Não, não, calma.
Mas é muita criação pelo meio, sim.
Mas e lá está, mas e a criação. Mas e a criação é: o Danilo estava a defender homem a homem. Ele avançava muitas vezes até ao meio campo para acompanhar o Sesco. Muitas vezes. Com o Cancelo a vir para o meio, o Ruba Neves estava a receber em posições que costuma ser o Otávio a recebê-las. A partir do momento em que existe uma recuperação de bola da Eslovénia nesse momento de jogo, tu tens o quê? Tens o Danilo a deixar a posição de 6 para vir para a central para acompanhar o Sesco porque vinha para a linha de centrais. Tens um Ruba Neves completamente adiantado. Tens um Cancelo a voltar para a sua posição e tinhas lá o Vitinha.
Mas eu concordo com isso tudo. Eu concordo com isso tudo. A questão é, o Ruba Neves também foi, se calhar, demasiado exposto pelo sistema. Mas tu pensas, não funciona nesta função. Não funciona na outra, não funciona nesta, não funciona nesta, e estamos nisto há 3 anos. Onde raia que o Ruba Neves encaixa na seleção? É essa a minha questão, porque eu não consigo encontrar. Já experimentou em funções a mais, já experimentou no meio campo a 2, no meio campo a 3, já experimentou em Lausanne, que ainda assim é o melhorzinho. Pá, a partir do momento em que tu só funcionas quando estás protegido por mais 3 no meio campo, é pá.
Pronto, mas eu sei, não concordo com isso, não acho que ele só funciona assim.
Pronto, tudo bem. Mais problemas, já mencionaste o Cancelo. Eu acho que o Cancelo fazer de vagabundo nesse sistema não faz sentido, até porque tu tinhas demasiados jogadores com características para jogar interior, como estavas a dizer. João Félix, tendo características para jogar interior, estava encostado à linha.
Posso dar uma nota? Que
força.
Agora a ver os golos. O gol do Serin, que é o primeiro da Eslovénia, acontece uma transição a partir do lado direito deles, do corredor direito deles, portanto, do nosso lado esquerdo, e vem para o meio e é o gol. Uma tabelinha do Sesco. Que devolve a bola ao Serini e marca. O segundo golo é terrível, é uma nulidade da nossa defesa. Era aquilo que dizias, muito lentos, completa, muito lentos, uma apatia, fazem tudo o que querem ali à frente, Danilo e António Silva, sobretudo ali, parados a ver.
Sim, não acho que seja pela lentidão da Arábia Saudita.
Não,
não, os golos.
Tanto que eu acho que o Ruben Neves já não estava em campo. O Ruben Neves já não estava em campo nesta altura, portanto.
Os golos sim, mas o resto do jogo. Não
eu,
digas que foi
qualquer, eu já vou bocar, acaba Blanco, mas eu já vou bocar nisto. Mas era só para dizer isto: que o segundo gol é completamente pelo meio. Não há coisas pela esquerda. É tudo pelo meio.
Ok.
Eu nem sei porque é que disse isto, desculpem.
Não, fizeste bem, porque prova o meu ponto, portanto fizeste bem. Aqui a grande questão é, e também só um ponto sobre o sistema, que é, este sistema pode funcionar, basta olhar, o Sporting joga assim há 4 anos. A questão é, o Sporting, em momento defensivo, há uma coisa fundamental que não aconteceu no jogo da seleção, que é, os extremos ajudam muito. Os dois que estão atrás do ponta de lança, que neste caso tem sido mais o Pote e o Trincão, eles ajudam muito defensivamente.
E o facto de não ter esses extremos...
O Otávio não fizeram.
Se calhar porque não são extremos, não é? E não nesse sentido.
Certo, pode ser isso. Mas outra questão importante, que é, o Pote e o Trincão jogam sempre. Sempre o Trincão, depende, mas o Pote joga sempre como interior. Enquanto que neste caso o Roberto Martínez olha para este 11 e o que se interpretou foi, Félix, tu vais dar a largura, cancela o jogo interior. Otávio, tu vais dar o jogo interior e dá-lhe a largura. Bem, do lado esquerdo era exatamente o contrário que tinha a acontecer. E isto, é, pá, por exemplo, Félix como interior e Nuno Mendes a dar largura, era mel. Era mel. Do outro lado, Otávio e Dalô, eu sinto que no papel funcionaria se não tivesse um outro lado de dar tanto jogo interior, ou seja, do outro tinha de se combater com largura. E como é que Portugal começou a criar mais perigo? Quando entrou o Francisco Conceição, que dava a dar essa largura a par do Dalô, portanto nós estávamos a alargar o campo, mas só para um lado.
Se tu reparares bem, na primeira parte, a maioria dos lances superior, o que eu estava a dizer, cruzamentos do Dalô, que estava sozinho.
Ou seja, todos criados a partir do corredor direito, pois. Que era onde a coisa, teoricamente, estava melhor.
Sim.
E eu acho muito grave não haver um treinador que consiga perceber isto. Isto tu nem precisavas de mudar. Eu percebo que haja aquela pressão que é até porque ele não usou o Diogo Leite e o Dani Mota, eu percebo que haja aquela pressão de usares toda a gente numa convocatória de seleção. Ou pelo menos os jogadores do núcleo duro. Percebo, ok, tu nem precisavas mexer grandes peças aqui, mas precisavas de mexer muito a função que lhes deste. Tocando só para acabar na questão do Ronaldo, que pá, vi muita gente a acusar, e estou a ver que o Canhas vai fazer a mesma coisa, estou a dizer que houve muitas culpas do Ronaldo no jogo de ontem, Portugal joga muito melhor sem o Ronaldo. Pá, eu posso dizer que houve jogos em que já achei isso, no jogo de ontem não consigo dizer isso. Porque o jogo de ontem houve muitas falhas coletivas e dos poucos que estava a tentar resolvê-las era o Ronaldo. Porque o Ronaldo neste momento está no papel na seleção, que é um finalizador. Se a equipa não consegue criar, se a bola não chega à área, ele vai finalizar o quê? Ainda assim, das poucas oportunidades que o Ronaldo teve de perigo, foi um livre, que deve ter sido o melhor que ele bateu nos últimos 3 anos de seleção. Outro ponto, ele até estava a vir demasiado em apoio, de jogar apoiado, baixar, procurar linhas de passe, porque no meio campo não havia. Porquê? Porque tens 2 gajos no meio campo. Ronaldo estava a tentar muitas vezes contrariar isso, baixar cada vez mais, porque o Félix estava encostado à linha, o Otávio não estava a conseguir fazer isso da melhor das formas, ainda assim conseguia do lado direito, o Ronaldo até caía mais para o lado esquerdo, que o Félix estava encostado à linha. Eu acho que o Ronaldo foi aqui um bocadinho vítima daquilo que foi o coletivo da seleção.
É vítima do sistema.
Epá, eu acho que ontem foi. Agora, não digo que seja uma verdade universal, acho que ainda pode ser muito útil no Euro, digo que ontem não foi de todo o principal erro de Portugal.
E mesmo assim, ainda vias, e por falar nessa questão da velocidade da Arábia Saudita, vias Ronaldo a fazer algo que há 5 anos, quando jogava numa Juventus ou no Real Madrid, não o vias, que era a pressionar. Ele chegou a ter um momento, aos 80 minutos, a pressionar os centrais. E, portanto, é um jogador com 40 anos que, mesmo jogando... imagina, queres-lhe pedir mais do que aquilo?
Não, até acho que não vale a pena fazer aquilo.
E depois, para além do Ronaldo, jogador da Arábia Saudita, Otávio, eu acho que nunca na vida vou conseguir acusar o Otávio de falta de intensidade. Para mim, deste 11 então, é o jogador que a tem mais. E depois o Ruben Neves, que não sei, lá está outra vez, estás a falar em vítima do sistema no questão do Ronaldo. Eu também associo ao Ruben Neves neste jogo, neste em específico. Não sei se era a posição dele que podia propriamente imprimir a velocidade ao jogo, sendo esse um papel muito mais do Vitinha. Mas canhoto, de força.
Se calhar pela fazer assim. Começo pela questão do Ronaldo e depois volto ao início. Eu acho que a culpa não é do Ronaldo per si. Acho que é o que acontece aos jogadores. E lembro-me perfeitamente disto e gravei esta na memória, que foi minuto 60, Portugal tem uma transição a partir do Vitinha, creio eu, que... calma, exatamente. Abre no Vitinha, que tem o Francisco Conceição à direita, coloca a bola no Francisco Conceição à direita, o Ronaldo passa nas costas do Francisco Conceição e o Francisco Conceição só tinha de abrir na esquerda, já não me quem que era, está alguém completamente sozinho na esquerda, o Francisco Conceição só lá tem de meter a bola, o Ronaldo passa-lhe nas costas, deve ter falado com ele, e o que é que acontece? Bola para o Ronaldo, remate pé esquerdo para fora. Continuamos um jogador todo do outro lado aberto. Não é culpa do Ronaldo, é o que acontece por o Ronaldo estar em campo. Percebes? Eu continuo a achar muito isto. Há uma tendência de se ter de meter a bola no Ronaldo. Não sei se é ele que pede, não sei o que é que é.
Por acaso, no último jogo, nem achei muito. Nesse lance, é possível. No
último Mas jogo...
Até para não esquecer que o Francisco Conceição é um puto de 21, pode ser
claro, assim, e porque e claro, pode ser mais profissional, mas também porque no Porto está muito mais a fazer esse tipo de lances. O Conceição parte da direita, vem para o meio, das duas uma, ou remata de pé esquerdo, ou então abre no gajo, está a fazer o overlap.
Foi uma má decisão, apenas, de okay. Podia ter aberto na esquerda, só quis trazer este lance para exemplificar. Quer dizer, uma coisa, para mim não é polémica, mas pode ser para bastante gente, que é: acho que aquilo que teria de acontecer com o Ronaldo seria aquilo que teria de acontecer com o Di Maria no Benfica. E o Di Maria, e agora, é mais decisivo que o Ronaldo neste momento da carreira. Na medida em que o Di Maria ainda pode sacar uma assistência ou um golo. O Ronaldo é mais difícil de sacar uma assistência, mais para o golo. Eu não estou a dizer que o Ronaldo não é convocável para o Euro. Pelo contrário, para mim, leva-se obrigatoriamente o Ronaldo para o Euro. Agora, acho que a gestão tem de ser diferente. Não tem de fazer os 90 minutos. Pode entrar... Eu, se calhar com ele é o contrário do Di Maria. Precisamente por isto. Que o Di Maria pode arranjar uma assistência, partir do nada. E o Ronaldo não, tem de já lá estar. E acho que, tendo em conta o ritmo de jogo, se calhar é mais benéfico ao Ronaldo já lá estar e depois sair para descansar. Não o vejo neste momento como titular da seleção. Acho que prejudica em termos de velocidade, apesar de tentar dar muito ao jogo. E ontem o jogo foi fraco, considero como fraco. Não sei se vais agora ver os toques na bola que ele deu, ele deu 45 não, toques. Não. Já verifiquei isso. E, portanto... mas pronto, se calhar para voltar a chegar aqui, vou ao princípio. Um jogo fraco, que começa a partir de trás. Nós não temos, ao contrário do Inácio, acho que não temos, o António Silva se calhar é aquele que mais se aproxima disso, mas não temos um central que tenha a iniciativa de pegar a bola pelo lateral direito e ir ganhando metros, levar a bola até onde pode. Que o António Silva vai começando a fazer isso no Benfica, e agora o último jogo contra o Casa Pia foi exemplo disso, mas ele não foi titular. Mas o Pepe, por melhor que seja, não tem tanto essa característica de levar bola e ir ganhando metros. O Danilo, apesar de gostei do jogo do Danilo, acho que pode ser muito importante termos um jogador que não funciona tanto como livro, ou que funciona mais ou menos como livro, mas que a partir de trás consegue meter bolas longas e distribuir muito facilmente, é uma solução ótima.
É um bocadinho o papel que o Coates tem nos três centrais do Sporting.
Sim,
sendo central do meio
sim,
também.
Sim, sim. Mas eu gosto... mais ou menos, desta dinâmica do Danilo, porque em alguns momentos pode desequilibrar um bocado a equipa, senti um bocado isso. Quando tendo um parinho ali, estou aqui, acabou a conversa, o Danilo se calhar avançando um bocadinho mais e deixando apenas dois centrais, relembrando que não temos laterais, temos alas, pode desequilibrar um bocadinho. Mas também não vejo, o parinho não tem essas características, portanto acho que, lá está, aquela discussão dá bocado. O Roger Schmidt, Jesus, eu tenho pesadelos com o homem. O Roberto Martínez terá de adaptar o que é que ele quer fazer. Se quer três centrais e joga ainda com seis à frente e fechou ali, acabou. Ou se de facto, usando um Danilo meio como, vou dizer livro, não sei se é o termo mais correto, mas como um livro em que vai avançando mais enquanto os outros ficam mais atrás e ajudando na construção, etc, etc. Como é que pode equilibrar a equipa? Acho que é uma questão de equilíbrios aqui. É um dos grandes problemas desta equipa. Depois, custa-me ainda, com tanta qualidade individual que temos, e não está um Bruno Fernandes e Bernardo Silva, é verdade, que são fundamentais, mas que é a dependência pelo cruzabol. E também não tínhamos Leão, é verdade. Mas era muito, a solução era, outra vez, cruzamentos.
Eu sinto que isso não foi instrução. Eu sinto que isso era o que acontecia Sim. naturalmente pelos jogadores, porque não havia correlação
central. Exatamente, exatamente. E por isso lá está. É outra vez um problema que se tem de resolver.
Levanta o micro.
Peço desculpa, não estou habituado. Mas, e por isso, um Bruno Fernandes pode ser importante, eventualmente, neste sistema, meia distância, que acho que é uma coisa que se está a perder um bocado na seleção, e dou o exemplo do Benfica, que é chutem à baliza, não esperem. Epá.
Bom ponto, porque isso é das principais armas do Ruben Neves e ele não usa.
É verdade, mas ontem eu não percebi bem qual era o papel do Ruben Neves, percebem?
Acho que ninguém percebeu.
Pronto, e por isso lá está, acho que é uma questão de equilíbrio. Temos jogadores com essa qualidade, não tínhamos se calhar os jogadores mais desequilibradores. O Félix tentou bastante, mas era aquilo que dizia há bocado, não tinha muitas vezes soluções, tentava sozinho e não tinha soluções. E portanto queria só aqui também dar três notas. António Silva outra vez mal, se fica nervoso, o que é que lhe acontece, mas outra vez mal, não contribuiu bem para a equipa, muita passividade. Há aquele lance estúpido em que ele tenta dar de calcanhar, acho que é para o Danilo, E depois há aquela transição que o Diogo Costa faz uma bela defesa, ao remate acho que é do Sesco. Ruben Neves, eu tenho aqui a minha definição para Ruben Neves, foi meh. É tipo, moleque, o que é? Não percebo, não percebo o Ruben Neves.
E a minha, tua descrição para o Ruben Neves foi meh, eu só altero uma letra, que é né.
Né. Não sei. O Vitinha acho que é um jogador que pode dar muito mais, mas acho que o Vitinha pode crescer. Lá está, tendo alguém fixo que lhe garante: leva a bola, eu estou aqui, vai, não te preocupes, estou cá. Que acho que é mesmo
Bruno Fernandes?
Sim. E o Vitinha é outro com o Palhinha, que é, foi o jogador que eu achei jogador do campeonato quando o Porto foi campeão. E portanto, pá, vamos aproveitar o melhor que estes jogadores têm. E acho que, sinceramente, apesar de eu gostar muito dos três centrais já desde há alguns anos, desde a época, acho que é 15-16, com o Conte no Chelsea, em que ele é campeão.
Não, 16-17 é o Leicester.
Exatamente, 16-17, que gosto muito dos três centrais e acho que pode funcionar muito bem. Agora, tendo em conta que não temos um central que aí, enquanto o Sporting, jogando com Inácio, Coates e Quaresma, por exemplo, consegue sair por qualquer um dos lados, porque são os centrais que conseguem levar bem a bola e ganhar muitos metros. E era aquilo que dizia, o Inácio às vezes parece mais um médio a jogar central que outra coisa. Na seleção, estás coxo do lado direito, porque o melhorzinho mesmo assim é o António Silva e lá está, é melhorzinho, não é bom. Está a tentar ganhar essa característica, a meu ver. E portanto, no meu entender, neste momento, acho que a seleção ganhava jogando num 4-3-3 com o Palhinha a servir tampão ali atrás.
Bem, e estando a acabar, vamos falar de ilusões. Blanco, posso começar por ti. Como é que estás para o europeu?
Já percebi. Pá, estava, se me perguntasse há 24 horas, estava meio confiante. Mas, por outro lado, e atenção, não acho que agora também é um jogo que estrague todo o trabalho. Eu acho que Portugal ainda é top 3 candidatos europeu. Vá, top 4, porque entretanto esta paragem de seleções apareceu ali uma ameaça que eu não estava à espera. Mas...
sabes porquê? Nagelsmann.
Nagelsmann e não só. Viste quem é que voltou à seleção alemã neste período? Toni Kroos. Ah, pois. É que é uma diferença absurda. Mas sim, Nagelsmann também tem muito mérito e por acaso, por pronto, acho que o nosso público sabe que eu sou treinador e chegou-me, por malta do meio, uma sessão de treino completa do Nagelsmann com a seleção alemã e eu não vi aquilo tudo, mas vi um bom bocado e tem ali coisas bastante fora da caixa, digamos assim. Digamos que trata, eu não digo que isto seja revolucionário, mas que trata a organização ofensiva quase como se fosse uma bola parada, treina dinâmicas muito específicas.
Então, o pontapé de saída...
diz.
Aquilo que ele faz no pontapé de saída é genial.
Não sei de cor, mas diz.
Não foi agora contra a França? Ele partiu, ele abriu. Isto parece.
Desculpa, estava a confundir com o pontapé de baliza. Sim,
pontapé de saída.
Sim.
Não, é que ele parecia as guerras mundiais. Não. Trincheiras, abriram a França, terra de ninguém, bola lá, pumba. Já está.
Aquilo é muito interessante, porque aquilo tem claramente inspirações da NFL e de futebol americano. O que é muito interessante, até porque ele aí, há 2 ou 3 anos, ele estava a dizer que o futebol precisava de microfones, como em alguns desses postos, ou seja, o capitão ter uma ligação direta, uma comunicação direta com o treinador. Então nota-se que há ali uma influência destes esportes e acho que é interessante. Mas voltando ao tema, acho que a Alemanha surge aqui como uma forte candidata, porque do nada está em excelente forma e está a jogar em casa. Portanto, acho que é uma bastante candidata. E acho
a Alemanha...
que Portugal e a Alemanha têm uma coisa que Inglaterra e a França não têm, que é Inglaterra e a França estão extremamente dependentes de um jogador. A França está extremamente dependente do Mbappé, a Inglaterra está extremamente dependente do Kane e notou-se nestes amigáveis. A França perde com a Alemanha, sendo completamente superiorizada. O próprio Mbappé é anuladíssimo pelo Kimmich. A França ainda ganha 3-2 ao Chile, mas sendo muito ameaçada, começou a perder. E para se perceber um bocadinho do ambiente que se vive também na seleção francesa. Mal acaba o jogo com a Alemanha, o jogo que foi em França, o estádio assobia completamente, mesmo sendo contra uma seleção forte. Portanto, nota-se que o futebol praticado não foi melhor.
Inglaterra perde com o Brasil.
Quanto a Inglaterra, perde com o Brasil, sendo também inferior no jogo.
Hendrick.
Endrick resolve o jogo, mas o Brasil criou mais e só não há um resultado mais avultado que o Brasil não tem um finalizador.
E não estava com um inicial assim fortíssimo.
Sim, mas isso é o, mas isso é a qualidade individual do Brasil. E lá está, a Inglaterra tem dois jogos muito, muito fraquinhos contra seleções cujo talento individual não está de todo nos melhores dias. Tanto a Bélgica, não se pode dizer isso.
Não, a fase 2 da Bélgica já passou.
Pronto, e é essa a questão. Uma Bélgica fora da fase 2 empata com a Inglaterra. Empata? Acho que é 2-2, não é? Acho que é isso. O Lukaku faz um jogaço, por acaso. E gosto do Lukaku, é mesmo aquele gajo que nunca sabe se pela seleção vem a 100% ou a zero. No, por exemplo, o último Mundial, aquilo foi horroroso. Mas pensas, por exemplo, no Europeu, no jogo em que nos eliminou, faz um grande jogo. Nunca sabes como é que isso vai aparecer. Focando nos candidatos, eu acho que Portugal e a Alemanha estão um ligeiro passo à frente neste momento, porque não estão dependentes de um só jogador. Mas acho que neste momento, em termos de forma, a Alemanha é a favorita, porque joga em casa, porque temos de forma e porque Portugal... aparentemente falta um plano B, e que a partir do momento em que o plano A é muito bom e muito forte, mas se aparecer à frente alguém com o talento individual e coletivo para anular esse plano A, como é que é? É esse o meu medo. Enquanto que a Alemanha também pode estar no mesmo caso e ainda não foi exposta a um plano B, ao seu plano B, é verdade, mas enquanto ainda não virmos, não podemos tirar conclusões sobre isso.
Só para falar da qualidade individual da Inglaterra, eu acho que a sair a Portugal é a que tem mais, sinceramente. E até pegando na convocatória do Southgate para estes jogos, que deixou de fora muitos jogadores, um 11 inicial que é de Pickford, Maguire, Stones, Walker, Chilwell, Declan Rice, Foden, Bellingham, Rashford, Kane e Saka, tendo em conta que ainda deixou de fora Sterling, Trippier, Ben White, Grealish, Alexander-Arnold, Tomori e Gomes. Ou seja, uma profundidade que estes últimos que eu disse não foram convocados, mas ainda tem no banco o Palmer, que está a jogar muito, Watkins também, Madison, Anderson, pronto, já não está nos seus melhores dias, Gallagher.
O Anderson até foi muito tempo seja, de discussão em Inglaterra.
Sim. Ou seja...
Sim, e a Alemanha não tem tanto, não é? A Alemanha tem Mittelstadt,
o Tammes,
Andrich...
Exato, é isso. É o 11 titular. Depois, claro, também tem muitos suplentes, que são daqueles suplentes que cumprem. E portanto não acaba por ser por eles que a Alemanha vai perder, mas a profundidade de plantel de convocáveis, eu acho que Portugal para mim é a superior em todas as equipas europeias, e a seguir vem a Inglaterra. E portanto eu acho sinceramente que Portugal deve estar entre os favoritos. É verdade que a Alemanha apareceu de uma forma que não se estava à espera, principalmente os jogos antes desta paragem. Ainda assim, para mim, o objetivo mínimo de Portugal são as meias finais. Vai acabar por depender muito, obviamente, também dos lados da árvore, etc. E que seleções é que ficam de que lado. E isso também acho que pode acabar por favorecer a França, especialmente, porque vai ser daquelas seleções que, acredito eu, se não for propriamente um gigante, eles acabam por se safar. E, portanto, eu acho que isso pode favorecê-los. Mas sem ser essa... lotaria, que acaba por ser isso, Portugal para mim tem de chegar no mínimo às meias finais. Mas Gil, força.
Pronto, em primeiro lugar dizer que acho que não devem soar os alarmes todos por este último jogo, acho que não é caso para tanto. Acho que temos uma amostra já minimamente considerável em termos de quantidade, não em termos de qualidade, do que Portugal tem feito, não é? Já são 12, 13 jogos desde que Roberto Martins, talvez mais, chegou. Portanto, uma derrota ou tudo o resto de vitórias, não é? Não podemos também fazer daqui ir do 800 ao 8. Portanto.
Isso é no Benfica, não é na seleção.
Mas acho que tu disseste, Blanco, que nós temos um plano A muito forte, concordo. Temos um plano B, tu não ficaste muito convencido, obviamente. Mas eu acho que nós temos de ter aqui atenção a uma coisa, porque o plano B não quer dizer que seja pegar em 11 jogadores novos e pô-los todos no mesmo 11. Podemos ter uma mistura, ou seja, manter alguns jogadores do plano A e trocar um ou outro jogador, e acho que isso pode trazer logo um plano B, por exemplo, trocar o Rafael Leão pelo Félix, não obviamente para a mesma posição, mas traz logo outra nuance, que se calhar com os jogadores diferentes atrás, olha, com o Nuno Mendes, como tu dizias, na esquerda, já é totalmente diferente. Portanto, eu acho que são uma questão de nuances.
Para além de que o primeiro jogo não é propriamente um plano A, porque não jogou Diogo Costa, não jogou Cancelo, não jogou Dalot, não jogou Félix, não jogou Ronaldo. Portanto,
o Gordismo não inclui o Félix no plano A.
Pode perfeitamente entrar.
Acho que pode entrar.
Não digo que eu poria, mas pode perfeitamente entrar.
Não seria...
Se formos por aí, espero que qualquer jogador da convocatória possa entrar no plano A.
Eu acho sinceramente... Não, todos não, mas eu acho que há muitos que podem, sinceramente.
Pá, ou no máximo ali uns 15 a 6 a 7.
Pá.
Aí é de 14 no máximo que entram no plano A.
Pá, se calhar tirando o Ruben Neves, o João Neves, o Nelson Semedo...
O João Neves não pode estar no plano A.
Porque acho que ele não tem tarimba
no, de seleção. No meio campo a 3, dependendo das características.
Mas,
porque para, é, além, é, para além dos que jogaram, ou seja, Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva...
Precisa de tempo.
Para além dos que jogaram a titulares no primeiro jogo, que foi Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, para mim, Vitinha e Otávio estão à frente do João Neves.
Concordo. Então, mas isso não implica que se jogasse com ele titular, haveria um decréscimo de qualidade gigantesco.
Vou dizer que acho, mas acho que okay, mas não tem tarimba ainda para isto.
Então, mas é o que eu estou...
Ou seja, o plano A é, que tu tendo aqueles jogadores disponíveis, quem é que vais escolher? Estás a perceber? E, ou seja, vais pôr vários jogadores à frente do João Neves, portanto, a partir desse momento, apesar de ser jogador com qualidade e etc, João Neves, se tens 3 ou 4 jogadores à frente dele, não é jogador de plano A.
João Neves
é jogador para, se os outros não estiverem disponíveis, então é plano A.
Volto a dizer, é a terceira vez, não sei se ouviram, João Neves está à frente do Otávio neste momento.
Não, isso também não.
Pá, depende, para a posição daquele médio, acho que sim.
Sim, mas tens foto com um deles os dois. Tens foto com um desses dois.
E não é João Neves, agora adivinhem.
Eu acho que isso não tinha sido revelado.
É possível.
Mas atenção, eu reconheço a qualidade do Otávio e gosto muito dele como jogador.
Não, mas são posições diferentes, obviamente.
Nem se comparam. São funções completamente diferentes. Ruben Neves e João Neves acho que são comparáveis.
Sim.
E João Neves está à frente de Ruben Neves, portanto...
Isso não tenho dúvidas.
Ora bem. Bem, senhor moderador, como é?
Falto eu?
Faltou o canhoto. Força.
É, isto é muito bem recebido, mas depois vê-se. Se nós apanhamos a Alemanha, não sei o que é que nos vai acontecer. Não é pelo menos de forma... Não só. Nós não sabemos jogar contra a Alemanha. Nós não sabemos jogar contra a Alemanha.
Há fantasmas.
Há todo um histórico de...
É a Alemanha e França.
Uma Alemanha...
França é um bocadinho com o europeu.
Exatamente.
Por exemplo, se tivessem uma Inglaterra à frente, eu estava mega confiante.
Exatamente.
É um bocadinho de fator histórico também.
E
vamos ver. A Inglaterra, acho eu, tem mais qualidade individual que nós. Em termos de qualidade individual, é a seleção que tem mais.
Mas um titular ou a profundidade a contar também?
Exato. Isso é diferente. Eu diria, eu 11 titular concordaria contigo, mas em profundidade de plantel não.
Eu será faria exatamente não? O contrário. Em profundidade concordava, 11 titular não acho.
Mas tem um treinador horrível. Tem um treinador horrível.
Sim, enquanto Fernando Santos estava cá, eu acho que eram duas seleções bastante comparáveis.
Sim, concordo. Agora, a Inglaterra não... Acho que é mais fogo de vista, como o Gil gosta de dizer. A Inglaterra parece-me fogo de vista. Não uma real candidata... Pelo selecionador, se tivesse um selecionador tipo Nagelsmann, ai Jesus, aquilo não parava. França, eu tenho muito medo da França, apesar de parecer que está prestes a explodir, a qualidade individual daquela seleção também não há. Do 11, aí é mais o contrário, é do 11. É que Griezmann e Mbappé, eu tremo por todos os lados com estes dois nomes, mesmo o Thuram. Foi suplente ali à frente, também é bom meio campo deles, vamos ver como é que vai funcionar sem Kanté e Pogba, só tem Tchouaméni e Camavinga. Assusta-me sempre um bocadinho a França, porque este jogo contra a Alemanha jogou o Samba. Se jogar um manhã, não sei não, porque o guarda-redes também conta muito,
mas o Samba até fez uma grande defesa,
certo, mas o manhã é muito mais completo. Agora as meias finais de Champions, se não de final, acho que calçaria em qualquer grande clube. Sim, acho que parece-me, obviamente, que do ponto de vista de favoritos são estes quatro. Mesmo a Espanha, atenção à Espanha. A Espanha é sempre muito chata.
A Itália vai não vai?
A Itália vai, tens aí os grupos.
Pois tem à minha frente. Tá, como a pessoa já nem sabe se a Itália vai às grandes competições ou não.
Mas a Itália também. Vamos... Ai, branca, quem que é o selecionador de Itália? Está sempre a castigá-los agora. É o Spalletti, exatamente. Está sempre a castigar agora os jogadores. Vamos ver. Apesar de eu gostar muito da Itália, e é campeão em título, não me apresenta grande perigo. A Espanha, lembrei-me agora. A Espanha também não é não é para doce, apesar de, parece-me, não entrar neste lote de 4 favoritos.
E concordo. Muita qualidade individual também.
Sim.
Concordo.
Por isso, eu acredito que o título há de passar. Eu, neste momento, apontaria como favorito a Alemanha. Seria a minha grande aposta. Vamos é ver. Porque lá está, a Alemanha, se calhar, o contrário destas seleções todas, que é, também tem qualidade individual, obviamente, grandes jogadores, mas depois a profundidade... É muito QB. Eu também não acompanho muito a Bundesliga. E há vários jogadores que jogam na Bundesliga. Um dos jogadores que foi convocado e foi agora também para... entrou agora contra a França foi o Ndave, que é ponta de lança. Não é do Colónia.
E eu acho que isso é a principal lacuna desta seleção alemã. É que não há um 9 propriamente...
Sim, e depois, tanto que ele entra com o Havertz.
Digamos assim.
Sim, ele tem o Fulkirk. Olha como é que se diz. O
Fulkirk. Sim,
do Dortmund, o Ndave. Mas é isso, não tem um quem. O Müller é atrás.
Está a faltar o Arthur Cabral lá, Alemanha.
Claro, exatamente. Mas viu-se claramente que é muito provável que entre sem ponta de lança e não há problema de resultado contra a França.
A Espanha, e há coisa de 12 anos, ganhou um europeu sem jogar essa ponta de lança.
Sim, e por tudo o que está atrás do ponta de lança na Alemanha, é impressionante. Musiala, Wirtz, Gundogan, Kroos. Esqueci-me agora quem que chegou à esquerda. O Havertz chegou na posição.
Foi o Gnabry.
Não tenho a certeza, não me cheirou. Mas eu já confirmo isso. Mas, ou seja, aquele miolo da Alemanha vai dar muito trabalho. Até porque, e depois tem jogadores que são multifacetados. Sané, Kimmich, pode jogar onde quiser. O próprio Musial pode jogar encostado à linha ou no meio.
Sim, mas sim. Eu acho que agora a chave da Alemanha tem sido juntar o Musial e o Wirtz, os dois, a linha entre linhas.
E, portanto... Vamos ver, eu apostaria numa Alemanha. Vamos ver.
Pois eu não falei do meu, mas já agora depois também apostaria numa Alemanha. Também pelo fato de eu estar a jogar em casa.
Não sei se queres apostar num.
Eu aposto num Portugal.
Eu vou contigo. Mas. Força, o teu facto, Blanco.
Bem, o meu facto é que Portugal volta a perder depois de 11 vitórias consecutivas, sendo que a última derrota tinha sido em dezembro de 2022, nos quartos de final do Mundial, frente a Marrocos. E acho curioso, só porque, se vocês dois me deixarem acabar a minha rubrica, acho curioso Portugal perder 11 jogos depois, sendo que jogou como o último adversário com quem tinha perdido. Porque aquele equipamento é horroroso.
Sim, sim. Nós parecíamos Marrocos a jogar com aquilo.
E eu não gostei do equipamento. Portanto, trouxe só este facto para dizer isto. Mas adorei o equipamento alternativo. Gostei bastante.
Também detesto
aliás, o principal. Okay. Desculpe.
Bem, precisamente a falar nessas 11 vitórias consecutivas, vou falar das 10 da qualificação e recomendar o mini documentário do Canal 11, que estiveram a gravar durante toda a qualificação do Europeu.
O inimigo invisível.
E pronto, já estreou há 2 semanas, acho eu, mas ainda o encontro. Gildo, a tua frase da semana.
Esta semana trago aqui um comentário de Sven Goran Eriksson falar sobre o Benfica. Vou apenas tirar aqui uma parte que ele diz para ir ao
já vai em 67 esta época, não sei se estás a par.
Sim, quantas declarações sim, é que força, força, sobre força. O Benfica
67, podia refutar esses cálculos rapidamente. Mas ele diz simplesmente espera ainda ir ao Estádio da Luz. Pronto, o resto da declaração também é interessante. Mas...
Espera que seja contra o Marcelo.
Exato, também fala disso. Também fala disso.
Pick me.
Fala disso também, mas acho que é uma homenagem mínima que o Benfica pode fazer. Acho que é uma coisa bonita para se fazer este treinador, depois já ter ido esta semana, também orientar o Liverpool, não é? Ir a Anfield. Numa grande recessão, não é?
Então, e porquê não falaste do jogo de Landas entre o Porto e o Real Madrid? É?
Grande jogo, atenção, grande jogo.
Posso dar uma nota relativamente a isto? É que, se calhar, isto obviamente também aprendo com benfiquistas mais velhos, não vou dizer de onde. Mas tu sabes muito bem de onde é que é. Mas é de facto, e recomendo depois procurarem e pesquisarem, vejam, porque de facto o Eriksen é um treinador que vem mudar um bocadinho o paradigma do Benfica. E por isso não vou dizer mais, mas investiguem mesmo, conheçam este treinador que foi, se quiserem, obviamente, foi importante, se calhar, não digo só para o Benfica, mas também para o futebol português.
João, queres passar para o caminho? Queres que eu passe para ti, como tu já estavas a falar, poderias concluir com o teu emplastro, não é?
Sim, o meu emplastro é o Gerard Deulofeu, que foi Sim, formou-se no Barcelona, fez toda a formação no Barcelona, estreou-se na equipa principal do Barcelona na época 2011-2012, também sempre com um grande rótulo de futuro craque, futuro Messi, numa altura em que iam sendo... Agora está a voltar a acontecer, ainda bem. Muitos jogadores da formação do Barcelona iam passando, se calhar muitos deles também depois também não tinham sucesso. Mas foi muito giro que o Dele Feu foi treinado por Roberto Martínez, na época 13-14, no Everton. Ele depois vai para o Everton outra vez, mas ele tem em 13-14 é emprestado ao Everton pelo Barcelona. Na época seguinte é emprestado ao Sevilha. Isto eu não sabia, que ele tinha jogado no Sevilha. Depois vai para o Everton em definitivo, é emprestado ao Milan em 16-17, volta ao Barcelona na altura em que se tentava substituir o Neymar à louca, que havia um extremo que se mexia e ia para lá. O Dele Feu esteve lá, voltou. Foi na altura em que foi Dembélé e Coutinho, Griezmann. O Dele Feu foi um deles. Pode ser que funcione. E depois, mas foi mesmo comprado pelo Barça, onde faz 17 jogos, 2 golos, 2 assistências. É emprestado ao Watford, fica em definitivo no Watford. E neste momento está na Udinese, começou lá em 2020, 2021. Por empréstimo, esta época ainda não jogou lá. Mas
só que moldes graves, por acaso tinha lido isso há pouco tempo.
E pronto, este é o emplastro. Espero que a Matilde não tenha falado dele nos Reels do Instagram.
Bem, agradecer outra vez ao Canhoto por ter voltado aqui a estar entre nós. Gostaram?
Gostei.
E é isso. Estaremos de volta para a semana. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima.
Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta, gol!